vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Esclarecimento enviado à ERTE. Diretora do convento garante nunca ter utilizado funcionários em proveito próprio. Jovens a banhos numa autêntica lixeira a céu aberto em pleno Navão e, afinal, ministro do Ambiente cancelou visita a Tomar. PSP em buscas domiciliárias em Torres Novas e apreendeu várias munições de calibre de guerra.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu pouco nublado, temporariamente nublado por nuvens altas. Durante a tarde, aumento temporário de nubosidade nas regiões do interior norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Haverá ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima no litoral. Assim estão previstos 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 26 para Coimbra, 27 para a Guarda, 28 para Lisboa, 30 para Faro, 31 para Tomar e Santarém, 34 para Évora e 35 para Castelo Branco.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, Andréia Galvão, diretora do Convento de Cristo, garante que nunca os funcionários do convento foram utilizados em qualquer obra sua, da sua família ou de terceiros, por iniciativa própria, benefício ou vontade. A dirigente, no esclarecimento remetido para a redação da ERTE, responde desta forma às denúncias que foram levantadas no programa Sexta às Nove da RTP1, onde foi acusada de utilizar funcionários do monumento em proveito próprio, nomeadamente para a realização de intervenções em propriedades que lhe pertencem. E o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, deu a entender que pode não ter acontecido nada de relevante no Convento de Cristo na sequência das filmagens de O Homem que Matou Dom Quixote. O governante, por ocasião da audição na Comissão de Cultura, que decorreu nesta terça-feira na Assembleia da República, começou por responder ao deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata, admitindo que tinha havido registo para telhas e escassos fragmentos pétreos partidos, mas depois já desvalorizou esses estragos, deixando claro, no entanto, que está a decorrer um inquérito de averiguações que será terminado num prazo de 20 dias.
Crer que o Convento de Cristo é património da humanidade, o Convento de Cristo é um dos monumentos, grandes monumentos de Portugal e não será e não está deixado ao abandono. Em face das notícias difundidas numa reportagem televisiva e amplificadas nas redes sociais sobre filmagens que decorreram no convento de Cristo em Tomar, já foi anunciada a abertura de um inquérito com caráter urgente que será concluído no prazo de 20 dias e cujos resultados serão evidentemente disponibilizados aos senhores deputados. Segundo informações já obtidas, prévias ao inquérito, foram danificadas algumas telhas e os escassos fragmentos pétreos destacados ocorreram num claustro diferente daquele em que foram produzidos os efeitos especiais. Efeitos especiais que não consistiam numa fogueira, mas, como tem sido esclarecido, por um conjunto de pilhas de gás ligadas a uma estrutura metálica e protegidas por água, com assistência de bombeiros e de funcionários. Por outro lado, foi feita uma vistoria após a realização das filmagens, que identificou os danos, determinou a recuperação dos mesmos e os valores de indemnização adequados previstos no seguro celebrado. Mas tudo isso será devidamente avaliado no inquérito em curso e eu não me vou pronunciar antes de feito o inquérito. E por isso, estas informações foram aquelas que foram obtidas a uma primeira, que foram recolhidas após um primeiro exame da situação. Será o inquérito que nos vai melhor esclarecer sobre o que se passou no Convento de Cristo em Tomar. Se é que se passou alguma coisa, e é isso que vamos ver.
Quem não gostou da desvalorização dos estragos no convento foi o deputado Duarte Marques, eleito pelo PSD no distrito de Santarém e que também marcou presença na Comissão de Cultura, onde questionou o ministro sobre as denúncias em torno do Monumento Património da Humanidade. Em entrevista à ERTE, Duarte Marques deixa claro que ninguém de bom senso partilha a desvalorização do ministro perante algo que considera como óbvio. Ou seja, para o deputado social-democrata, houve abusos claros. Duarte Marques começou, no entanto, por referir que o PSD manifesta esta total solidariedade e apoio ao governo nesta questão.
Isto, no fundo, disse-nos aquilo que nós queríamos ouvir, que era que o Ministério já avançou com um inquérito profundo, que no prazo de 20 dias terá uma conclusão. O PSD manifestou total solidariedade e apoio ao Governo nesta investigação, que é o mais importante, é saber o que aconteceu, por que aconteceu e quais serão as consequências. Não vamos aproveitar a demagogia para responsabilizar um ministro por uma coisa da qual ele pode não ter sido responsável. Vamos agora esperar para saber se a Direção-Geral do Património autorizou naquela forma aquilo que foi feito e aquilo que ocorreu, saber se o promotor cedeu aquilo que estava previsto no acordo com o Convento de Cristo para fazer as filmagens e se alguém ficou de fiscalizar e não fiscalizou devidamente. Nós queremos saber, de facto, o que aconteceu para, a partir daí, podermos tirar outras consequências. O PSD pensa que é fundamental saber o que aconteceu para poder decidir a seguir o que fazer. Agora, não nos podemos calar quando há uma situação que, à partida, é muito grave e põe em causa o património de que todos tanto gostamos.
O Ministro da Cultura, dada a altura da intervenção e da resposta ao Sr. Deputado Duarte Marques, deixou no ar essa possibilidade de nem sequer ter acontecido nada no Convento de Cristo no que diz respeito a danos. Mas esta posição, então, é partilhada pelo Partido Social Democrata?
Não, eu acho que ninguém de bom senso partilha a opinião do Sr. Ministro na desvalorização do que aconteceu. Nós somos solidários na investigação e na adoção de medidas para evitar que volte a acontecer. Agora, é óbvio que não nos deixam dúvidas que houve ali abusos claros e não nos parece saudável nem sequer adequado ter este tipo de dúvidas sobre que se houve danos ou não houve. Claro que houve danos, o próprio Ministro já reconheceu que houve danos, mas depois, na parte final da resposta, deu a entender que até pode nem ter havido danos nenhum. E, portanto, penso que foi excessivo, penso que não fica bem e penso que não é realista. Da nossa parte, vamos querer saber tudo e apurar e ir até ao local e esperar que rapidamente saiba as razões do que aconteceu, porque é que aconteceu, quem é a culpa e o que é que está o Governo disponível para investir e para recuperar este património.
Hugo Costa, deputado tomarense eleito pelo Partido Socialista na Assembleia da República, marcou presença na Comissão de Cultura desta terça-feira, onde questionou o ministro sobre a destruição de património no Convento de Cristo. O também presidente da Conselho de Tomar do PS congratulou-se pelo facto de Luís Castro Mendes ter referido que está a decorrer um inquérito de averiguações, sublinhando que os socialistas irão esperar pelos resultados da auditoria.
E o Sr. Ministro foi claro, dizendo que ia haver uma auditoria e que ia ter curiosidade e necessidade de conhecer os factos apurados. O que o Sr. Ministro disse foi que, aparentemente, poderiam ou não ter acontecido as situações. Obviamente, houve um conjunto de pessoas que colocaram a hipótese do Ministro ter desvalorizado o problema, mas eu gostava de ressalvar que nós estamos preocupados, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos preocupados com a situação, vamos ver os resultados dessa auditoria e depois, obviamente, também questionar o Ministro sobre os resultados da mesma auditoria. Acho que o mais importante, independentemente de tudo mais, é que foi referido pelo Sr. Ministro a essência de uma inspeção e de uma auditoria à situação. O Ministro da Cultura, em relação à eventual destruição do património, disse que ia fazer uma auditoria à situação. Em relação ao sucedido sobre a fogueira, ou sobre como ela foi colocada, isso ia constar certamente do relatório, e assim esperaremos. Outra questão que foi colocada foi a questão das botijas de gás que terão entrado no Convento de Cristo e que, obviamente, podiam ser explosivas, também foi questionado o Sr. Ministro e, obviamente, ele colocou isso para depois o posterior relatório da auditoria.
Uma autêntica lixeira a céu aberto está acumulada no Nabão, precisamente no mural próximo ao Parque Infantil. E o mais grave é que alguns jovens têm estado a banhos na água e nem mesmo os avisos de alguns populares fizeram com que deixassem de entrar para o rio, como a Hertz testemunhou na tarde desta quarta-feira. A poluição no Nabão está agora a níveis que saltam à vista de quem olha para o local, com espuma acastanhada, onde sacos, garrafas ou latas ficam presos, formando autênticas ilhas de lixo. Curiosamente, estava confirmada a presença do Ministro do Ambiente em Tomar, nesta quinta-feira, por ocasião do aniversário do subsistema de Castelo do Bode, só que essa presença não irá concretizar-se sem que fosse avançada qualquer justificação, pelo que João Pedro Fernandes será substituído pelo secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. E a poluição foi, aliás, um assunto debatido na reunião da Câmara de Tomar desta segunda-feira, à altura em que o ambientalista Américo Costa voltou a referir-se aos vários focos de poluição.
É tarde a sabacheira. Neste momento, eu tenho monitorizado, dia sim, dia não, está completamente limpa. A ribeira de Ceiça, neste momento, tem água a brilhar. Tem sido limpa. Eles andam lá em obras e isso tudo, mas tem acontecido o seguinte. andam lá jumpers, ou seja, tratores, a tirar lamas e outros resíduos. E onde é que eles vão despejar isso? Eu já tenho fotografias documentadas de várias lagoas, não sei se eles pedem lá aos donos dos terrenos, chegam ali um terreno, despejam as lamas. Ou seja, eu vi 7, 8% do que, de todos os tratores que saem lá, que eu tenho lá pessoas que me informam quando passam os tratores. Eles contam os tratores. Esses jumpers, são dois jumpers, que estão a trabalhar exclusivamente para a etapa de Ceiça. Ou seja, quando a GNR diz que não vem de Ceiça, a Guata tem razão, a etapa de Ceiça. Porque aquilo vem de jumpers. Mas não é aqueles antigos jumpers que iam despejar as fossas. Porque esses sempre existiram. E a quantidade de resíduos domésticos, alguns até nem tratados, que é a maior parte, estão a ser despejados noutros sítios. Alguns já eu tenho documentados, tenho fotografias, tenho tudo. Agora, outros, ou são pela calada da noite, eu não posso andar ali àquelas horas da noite, porque eu trabalho, e é para explicar, porque a senhora no outro dia disse que foi à Ribeira de Ceiça, e muito bem, estava completamente limpa, eu concordo consigo. Mas há um ano não estava assim, há um ano estava completamente preto, até mais mortos lá havia. Prontos. E eu tenho a certeza que eu calando ou isto ficando coisa, volta tudo exatamente ao mesmo.
Sobre esta questão, a presidente da autarquia Nabantina aproveitou para prestar alguns esclarecimentos. Anabela Freitas começou por referir que a questão da hectare de Ceiça não será a única neste processo, havendo já a identificação por parte da GNR de outras situações.
A questão da poluição do rio não se esgota com as descargas da hectare. Aliás, o senhor ainda agora disse, e bem, que ao longo do rio existem descargas que estão a ser feitas. Aquilo que está a ser feito, e eu partilhei aqui com os senhores vereadores, aquilo que me é possível partilhar publicamente é que a GNR já identificou um conjunto de prevaricadores e que reforçou no local ao longo do rio aquilo que são a investigação. Mas também não posso adiantar porque está a decorrer a investigação. E, portanto, é sinal que estamos atentos. Concordo consigo que, quando a pressão é maior por parte da Câmara ou por parte das entidades fiscalizadoras, as coisas aliviam um bocado. Isto é sinal que não podemos aliviar a pressão. E, portanto, devemos continuar sempre com esta pressão, sendo certo que a hectare de Ceiça não é a única responsável por aquilo que nós vemos depois aqui na cidade, porque é depois aqui na cidade que temos os reflexos. Dizer-lhe ainda também que em relação à Comissão Municipal de Ambiente, aquilo que sei é que já houve já uma primeira reunião e está já marcada uma segunda reunião. E que penso que dividiram por setores, digamos, vão agora falar de uma... A poluição não se esgota só, as questões ambientais não se esgotam só no Rio Nabão. Existem outras ribeiras, outras linhas de água, outros cursos de água do nosso concelho que também necessitam de intervenção e que estão neste momento a fazer o levantamento, penso eu, de todas as situações que possam existir para propor ações de resolução dentro daquilo que é possível no caso da Câmara, noutros que a Câmara possa, junto de quem de direito, atuar nessas linhas de água, porque nem todas podem, a Câmara não pode atuar em todas.
Na sequência de um processo de investigação a decorrer na PSP de Tomar, relativo a um crime de furto qualificado, foram efetuadas 4 buscas domiciliárias em Torres Novas, sendo que houve registo para a apreensão de uma grande quantidade de material supostamente furtado. Num lote onde constam uma arma de ar comprimido com carregador, 40 cartuchos de 12 milímetros, várias munições de calibre de guerra, diversas armas brancas, equipamentos de cozinha, variadas peças de decoração, entre outros artigos. Na residência, visada pelos mandados de busca e apreensão, foi interceptada uma mulher de 56 anos que foi constituída arguída e sujeita a termo de identidade e residência. Há mais um suspeito, um homem que oportunamente irá ser constituído arguído e que se encontra devidamente identificado, garantiu o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Rosa vai ser o candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira. A Conselheira de Tomar do PS confirmou esta indicação em comunicado enviado para a redação da ERTE, onde fala do percurso do agora candidato, um caminho desde sempre ligado aos movimentos cívicos, sociais e políticos. Antigo dirigente nacional do Corpo Nacional de Escutas, antigo dirigente associativo ligado à juventude e dirigente da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, também aqui um percurso antigo. Do ponto de vista profissional, trabalhou muitos anos no grupo Mendes Godinho. Foi diversas vezes candidato a diferentes órgãos autárquicos no concelho. No mesmo texto, o Partido Socialista relembra os trabalhos de parceria do município neste mandato que permitiram, por exemplo, a reparação da Estrada Municipal 1075, um antigo desejo da população e dos seus autarcas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha recebeu nesta terça-feira a nona edição da Feira Empre Empresários na Escola, uma ação que resulta do projeto Médio Tejo Vive o Empreendedorismo. A ERTE marcou presença nesta iniciativa e falou com Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, começou por destacar as parcerias envolvidas na execução de todo o projeto.
Em termos da envolvência, quer da escola, quer da comunidade, é muito bom que se diga que também os pais, os professores e toda esta panóplia de familiar que gira em torno dos alunos é que fazem a sua formação. E, de facto, tem sido fundamental esta parceria entre a autarquia e a escola e agora neste projeto também com a Tagus Vale e com a comunidade intermunicipal, no sentido de habilitar os nossos alunos a projetos extremamente inovadores e de criação de ideias. As ideias não nascem do acaso, nascem de debate, de interno, da própria escola, da própria sociedade, e é muito grato ver um Presidente da Câmara assistir a todo este processo, que é um processo de crescimento, um processo de aprendizagem e um processo de criação de cidadãos de pleno direito e também de muita responsabilidade social, como é o caso, nomeadamente com os alunos da Nova Barquinha. Por isso só me tenho que congratular, também ter alguma ponderação nesta temática que está em crescendo. Aliás, temos 300 alunos neste projeto, foi um projeto que nasceu quase do nada, com muito esforço e com entrega também dos próprios docentes da escola, e agora é abraçar este projeto, dar-lhe mais valências, apoiá-los, espicaçá-los em termos no sentido de alertá-los para outras realidades. Ainda há bocadinho no próprio colóquio tive o cuidado de dizer que não basta ter ideias, também é muito importante que se faça, que se aconselhe com outras entidades ou com outras pessoas que dominam a temática, no sentido de motivá-los e de criá-los cidadãos de direito, como disse há bocadinho.
Ana Santos, a responsável pelo projeto de empreendedorismo na escola, falou também à reportagem da ERTE para referir que esta é mais uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto.
É mais uma oportunidade que temos para que os nossos 300 alunos possam mostrar à comunidade o quanto são válidos e que são excelentes, quer do ponto de vista de atitudes, de valores, mas também das suas capacidades em termos de realização dos produtos, das suas empresas, que otimizam de uma forma ímpar, e isso é visível no orgulho que têm, na forma como se movimentam para fazer vendas dos seus produtos, mas acima de tudo para dizer que ser empreendedor é bom e que considera uma mais-valia para o seu futuro enquanto cidadãos neste concelho de Vila Nova da Barquinha, que não me canso de dizer que é um concelho de excelência, de qualidade, a par de um parque escolar. E tivemos há pouco a visita do ilustre senhor primeiro-ministro e bem como do ministro da Educação, e veio provar isso precisamente, é que temos um parque escolar de excelência, de excelente qualidade. E nós, professores, nós alunos, nós famílias, pretendemos que efetivamente contribuir de forma decisiva para que este parque seja rentabilizado e consigamos dotar os nossos alunos de ferramentas fundamentais para darem as tais famosas cartas no mundo, quer profissional, quer académico e pessoal também, que é isso que se pretende, é criar cidadãos em pleno, e para isso precisamos dotá-los de ferramentas nesta sociedade do século XXI, que é uma sociedade muito exigente. Mas eu gosto de dizer aos alunos que o mais importante, acima de tudo, é serem bons alunos, serem alunos empreendedores, mas acima de tudo serem bons cidadãos e serem felizes com tudo aquilo que façam, independentemente do seu futuro passar por uma via académica ou por uma via mais profissional.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.